Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti e nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o clima. Vamos verificar as previsões de chuvas para as mais diferentes regiões do Brasil e quem vai ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esses mapas, essas previsões, essas expectativas é a Desirê Brandt, meteorologista da Notus, já está aqui conosco por vídeo. Seja muito bem-vinda, Desirê, é um prazer tê-la aqui mais uma vez no Notícias Agrícolas.
Oi, Guilherme, muito bom dia. Bom dia também a todos que nos acompanham e já aproveito para desejar um ótimo 2025 a todos.
Desirê, vamos começar então olhando um pouquinho para trás, como é que 2024 finalizou-se em termos de chuvas e principalmente o que, que isso impactou na umidade do solo para os produtores rurais?
Vamos lá, Guilherme, foi muita água que caiu, né? E como havíamos previsto, o mês de dezembro, ele foi dividido em duas partes. Ele começou com a chuva concentrada no centro e sul do país. O Paraná teve bons acumulados de chuva. A primeira metade do mês de dezembro, até com chuva ultrapassando a média do mês, então para o Paraná, para o interior de São Paulo, sul de Mato Grosso do Sul. E aí, especialmente na última quinzena, sobretudo nos últimos 10 dias, aí mudou o padrão de chuva e foi quando nós tivemos, inclusive, a formação da famosa Zacas, que é a zona de convergência do Atlântico Sul, que marcou os últimos dias do mês de dezembro com bastante chuva em toda a área que vai, desde a costa do Sudeste até a região norte do Brasil. E em muitas dessas localidades a chuva ultrapassou a média histórica. Então, centro-sul de Minas, Triângulo, Goiás, Mato Grosso, região norte, e já alcançando Tocantins, Maranhão, ou seja, o corredor de umidade ficou muito bem posicionado e garantiu aí bons acumulados de chuva. É a tal da invernada, né? Que já havia essa previsão há algumas semanas atrás, então se confirmou a previsão com a formação da tal das Zacas, né? A famosa Zacas. E aí, olha só o que aconteceu com a umidade do solo. Na verdade, aqui, ó, do lado esquerdo, nós temos o que está registrado, né, de umidade no solo, a situação atual de umidade presente no solo. Então, desde meados de outubro, a umidade do solo veio aumentando, desde a costa do Sudeste até a região norte, mas especialmente no final de dezembro, nós tivemos aí um ganho maior ainda de umidade presente no solo em todas essas regiões. E o sul do Brasil ainda tem bons índices de água no solo entre o norte do Rio Grande do Sul e o Paraná. Essa umidade aqui está associada a todos os meses que teve bastante chuva. E claro que o início de dezembro também contribuiu, pelo menos, para uma manutenção de uma boa umidade disponível. E agora, para esses próximos dias, é o que a gente observa aqui do lado direito da nossa tela. Temos a expectativa de aumento de umidade no solo no centro e norte do Brasil. Essa invernada que deu no final de dezembro, Guilherme, ela se posicionou um pouquinho mais na altura do Sudeste, então a costa entre Rio de Janeiro, Espírito Santo, até a região norte. Esse corredor que vai se formar agora, nessa semana, aliás, já temos, tá, a frente fria na altura do Sudeste do Brasil, só que essa frente fria ela vai avançar um pouquinho mais, ela chega ali na altura da costa da Bahia e aí ela acaba posicionando a chuva no centro e norte do Brasil. Por isso está bem azul o nosso mapa aqui, ó, com a tendência de umidade para os próximos dias, tá? E esse, na verdade, vai ser o destaque. Eu já vou até colocar aqui, ó, a chuva das próximas semanas. Olha como fica bem marcada essa chuva para as próximas semanas no centro e norte do Brasil. Esse mapa aqui, do lado esquerdo da nossa tela, ele mostra a previsão do acumulado, tá, de chuva para os próximos dias. Aqui no meio nós temos a anomalia, o quanto essa chuva vai ficar acima ou abaixo da média em grande parte do Brasil. E aqui do lado direito é um mapa que ele calcula o quanto a previsão mudou em relação à última rodada de previsão, ou seja, houve pouca mudança. Isso significa que os modelos de previsão, eles estão bem consistentes, tá? Eles estão mantendo essa condição aí de chuva acima da média e contemplando finalmente o Mato Piba. Essa era uma grande expectativa também. Quando é que a chuva finalmente iria se consolidar nas áreas do Mato Piba? E a gente já teve alguma chuva no finalzinho de dezembro e agora ela ganhando ainda mais intensidade nesse início de ano, tá? Então, uma primeira metade aí de janeiro com bastante chuva. Eu ainda não mostrei tudo que tem para chover, não, nessa primeira quinzena. Aqui A gente tem do dia 7 ao dia 13 a frente fria posicionada. O amarelo é mais chuva, tá, gente? Então, ó, norte de Minas, Goiás, Mato Grosso, Tocantins, Bahia, áreas aqui do Maranhão e Piauí com bons acumulados de chuva e ultrapassando a média histórica. E quando a gente fala de chuva acima da média para Minas, Goiás e Mato Grosso, é bastante chuva. Em pleno janeiro, falar que vai chover ainda mais nessas áreas, isso significa um grande acumulado de chuva. Até a temperatura vai ficar mais amena por conta dessa persistência, desses grandes acumulados. E ó, não para por aí. Olha o próximo mapa. Esse aqui vai até o dia 20, tá? Na verdade, embora esse mapa represente a previsão do dia 14 ao dia 20, a expectativa de toda essa chuva aqui é principalmente até o dia 16, 17 de janeiro, tá? Essa é a previsão, de 14 a 20. Então, isso é a média ali, é a quantidade de chuva para todo esse período. Mas, se a gente olha a previsão de uma forma um pouco mais detalhada, a expectativa é que essa chuvarada toda, essa maior concentração de chuva, ela ocorra até perto dos dias 16, 17 de janeiro, tá? Então, olha lá, de novo, Minas, Goiás, Mato Grosso, Mato Piba, Pará, com chuva acima da média. Claro, ah, e outra coisa, olha o mapa aqui do lado direito, mostrando a diferença de previsão. Aqui ele até aumentou. Ontem ele tinha uma previsão e hoje a previsão de hoje aumentou essa condição de chuva para o centro e norte do Brasil, tá? Então, confirmando aí o modelo muito condizente, né, com essa expectativa de bastante chuva para o centro e norte do país. É claro, Guilherme, que trata-se de uma chuva muito bem-vinda, por exemplo, para as áreas do Mato Piba. É uma chuva muito bem-vinda para garantir ainda bons índices de água no solo. Claro que também é bem-vinda para os nossos reservatórios, para os mananciais. Mas algumas regiões, por exemplo, tem alguns clientes ali do norte de Goiás que desejariam colher agora nesse período. E é um período que realmente vem com esse desafio aí de uma chuva volumosa, persistente, que vai trazer essa dificuldade para entrar em campo e colher, tá? Então, essa primeira quinzena com bastante chuva, muito bem-vinda, mas para quem deseja realizar aí as atividades em campo, claro que vai trazer essa dificuldade, tá? Depois disso, daí muda novamente o padrão de chuva no Brasil. Olha só como é que fica esse período aqui que vai do dia 21 ao 27. Aquela chuvarada toda, ó, vou voltar no mapa. Aqui bastante chuva, tá? Como eu falei, até perto ali do dia 17. Aí depois esse mapa, ele mostra do dia 21 ao dia 27. A chuva já não é tão intensa. E olha o que acontece aqui, ó. Volta a chover nas áreas mais ao sul. Eu vou até mostrar para vocês o que acontece antes com o centro-sul do Brasil. Agora, para essa semana, chuva abaixo da média e muito calor para Mato Grosso do Sul, São Paulo, sul de Minas, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Não é ausência total de chuva, mas é uma chuva bem espaçada, tá? Depois, no período que vai de 14 a 20, de novo, todas essas áreas aqui, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e MS, chuva abaixo da média novamente e, claro, uma temperatura elevada, tá? Já nesse período aqui, começa a mudar o padrão. A chuva já não fica tão volumosa. Ainda tem bons volumes, tá? Para o centro e norte do Brasil. Mas aqui já começa a ocorrer alguns períodos de melhoria. Isso já deve favorecer o início, pelo menos, dos trabalhos em campo, em algumas localidades, como Goiás, por exemplo. E aos pouquinhos, olha, a umidade migrando aqui para as áreas mais ao sul. E aí pegando Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas, sul do Brasil, até com essa possibilidade de chuva acima da média, tá? Depois, olha aqui, ó, de 28 de janeiro até o dia 3 de fevereiro, também com a chuva ainda acontecendo no centro e sul do país, aqui na porção central do Brasil, uma chuva mais intercalada por períodos de melhoria, favorecendo os trabalhos em campo. E depois aqui, continuando do dia 4 de fevereiro até o dia 10, também a chuva mais espalhada pelas áreas produtoras, porém uma chuva menos intensa, mais pontual, permitindo, ao mesmo tempo que permite a entrada, né, para os trabalhos em campo, ainda vem alguma umidade para manter aí bons índices de água no solo, tá? E para finalizar aqui a nossa linha do tempo, né, eu estou fechando aqui 6 semanas de previsão, tá, Guilherme? De 11 a 17, mantendo aqui um corredor de umidade, porém com uma chuva também mais espaçada, por enquanto, sem previsão de invernada. A invernada acontece agora, nessa primeira quinzena do mês de janeiro, Guilherme.
E aí, Desirê, você destacou essa volta das chuvas lá para o Mato Piba. O pessoal da região estava bastante preocupado com essas
Sim.
precipitações. O Fábio Azevedo, ele é de Taipas, no sudeste do Tocantins. A Cláudia Regina também é do sudeste do Tocantins, lá de Conceição do Tocantins. Estão perguntando aqui das chuvas. Deve chover bastante lá nessa região do Tocantins no começo de janeiro, né?
Sim, exatamente. Ó, eu até voltei aqui e justamente nas áreas da metade sul aqui do Tocantins, a gente pode considerar aqui volumes acima de 150 milímetros nesse período de 7 a 13 e aumentando ainda mais do dia 14 até ali perto do dia 17, com volumes até ultrapassando 200 milímetros, tá? Chegando perto ali de 200 milímetros nesse período, tá? Então há uma expectativa de chuva acima da média, é uma chuva muito bem-vinda. Realmente, tinha muita gente preocupada aí com essa trégua na chuva, né? A gente teve ali alguns episódios de chuva. O problema é que dezembro veio marcado aí por uma falha, né? Um pouco maior. Isso criou-se uma expectativa e até uma tensão em relação às áreas do Mato Piba. Mas eu sempre alertando, pessoal, a chuva deu essa trégua, havia essa previsão realmente dessa janela, né? Até para algumas áreas sem chuva, mas já com a expectativa da chuva voltando a ganhar força ali entre final de dezembro e comecinho do mês de janeiro. E, sobretudo, agora, para esse início de janeiro, tem sim, felizmente, boas expectativas de chuva para as áreas do Mato Piba, inclusive para o Tocantins, e tem áreas ali do sul do Tocantins que vão encarar, de fato, uma invernada nesses próximos dias, tá? É uma chuva bem volumosa e persistente.
O Frank Mercies é de Conceição do Coité, na Bahia. Bahia também está nessa região que deve ter as chuvas, né, Desirê?
Sim, e olha só o mapa aqui, ó, no centro, né, da nossa tela, ó, eu vou voltar aqui para o período dessa semana, ó, toda a Bahia com chuva acima da média, dá para ver a frente fria posicionada aqui, bem na altura da Bahia. Essa frente fria, ela vai ajudar a organizar essas instabilidades, tá? Então, olha só, toda a Bahia com chuva acima da média para esses próximos dias, Sudoeste, oeste do estado, com mais de 100 milímetros. E aí, para o próximo período, que vai até perto do dia 17, também, ó, grande parte aqui da Bahia com chuva em torno de 150 a 200 milímetros, tá? Nesse período. E aí, aqui, ó, mostrando que é uma chuva acima da média. E, além disso, o modelo de ontem para hoje deu uma reforçada nessa expectativa de chuva para grande parte da Bahia, tá? Então, boas expectativas também de chuva para quem está aguardando por ela. Podem ficar tranquilos, porque nessa semana a chuva já encaixa, sim. Temos aí essa frente fria que vai avançar aos pouquinhos. Hoje essa frente fria está na altura ainda do sudeste. Nos próximos dias, conforme essa frente fria vai avançando em direção ao sul da Bahia, ela vai ajudar a organizar essas instabilidades no interior do Brasil. Nessa época do ano, a gente tem aquela combinação muito comum de verão, que é o quê? Presença de umidade, o calor e as instabilidades comuns para a época do ano, tá? E aí, o que que essa frente fria vai fazer? Ela vai canalizar tudo isso, tá? Todo esse combo ali no centro e norte do Brasil e vai contemplar as áreas do Mato Piba com bons acumulados de chuva.
Ainda lá no Nordeste, Desirê, o Alex Silva, ele fala aqui que sempre acompanha a gente. Ele é de Itaíba, no Agreste de Pernambuco. Ele fala que está muito seco por lá, sem água, gado morrendo sem pastos. E ele fala que a última chuva com consistência que teve lá na região foi em fevereiro de 2024.
Nossa,
Essa chuva chega lá para o Agreste Pernambucano, Desirê?
chega também, tá? Eu espero que esteja dando uma boa, que esteja bem visível aqui o nosso mapa, mas chega sim para a região do Agreste. Claro que não é um volume tão significativo quanto para o sul da Bahia, para o Tocantins, mas a gente vê ali acumulados em torno de 70 milímetros para essa semana e para a semana que vem aumentando um pouquinho mais, até ultrapassando esses 70 milímetros na região ali do Agreste. É uma região de fato que foi a última, né? Vai ser a última a receber alguma chuva mais significativa, mas também com boas expectativas e, inclusive, até com uma expectativa de chuva acima da média.
O José Mendes é de Ibitiara, na Bahia. A gente já comentou como é que ficam as chuvas lá na Bahia. E tem também, para a gente encerrar essa região do Mato Piba, o José Cristiano, ele é de José de Aracaua, no Piauí. Ele quer saber das chuvas. Piauí também está dentro dessa região do Mato Piba que recebe essas precipitações, né?
Sim, dentro dessa área também. Além disso, ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui através do mapa. Acho que dá para visualizar assim, ó. Aqui a gente tem a frente fria posicionada, né, chegando perto do sul da Bahia nessa semana. No interior do Brasil tem as áreas de instabilidade comuns para a época do ano, provenientes inclusive da umidade da Amazônia. Aí tem a combinação que eu falei de calor e umidade. E além disso, a gente conta também com a atuação da zona de convergência intertropical, que nada mais é do que uma faixa de bastante instabilidade que nessa época do ano ela começa a se aproximar das áreas mais ao norte do Brasil, e isso acaba contribuindo também com umidade para as áreas mais ao norte do país. Então, Maranhão, Piauí, também com bons acumulados de chuva para esses próximos dias agora, essa semana passando ali dos 70 milímetros, e olha a semana que vem, como aumenta bastante, tá? Piauí e Maranhão em torno de 100 milímetros do dia 14 ao dia 20 de janeiro, eu diria até o dia 17, né? Como eu comentei com você, se a gente olha os mapas de forma um pouquinho mais detalhada, essa configuração de bastante chuva vai até perto ali do dia 17. Depois disso, não é que vai deixar de chover, mas a chuva já fica mais espaçada e menos intensa, ó. Olha esse período aqui, tá vendo? Ainda tem chuva, por exemplo, para o Maranhão e Piauí, mas é menos intensa. Depois disso, ó, a Bahia também reduz a chuva, reduz, mas não é ausência total. E aí mantém, ó, e aí a zona de convergência, que é essa faixa aqui de cima que eu falei para vocês, ela contribui com as instabilidades aqui entre o Maranhão e o Piauí, né? Então, mesmo que a chuva volte para as áreas mais ao sul, ela não se ausenta totalmente do Mato Piba. E além disso, até lá, Guilherme, tem bastante água para cair. E olha quanta gente, né, aflita aí esperando pela chuva no Nordeste, no Tocantins, né? Ou seja, essa falha aí que nós tivemos em dezembro realmente trouxe essa atenção, mas a gente já havia sinalizado que, principalmente início de janeiro, nós teríamos a umidade de volta e, para algumas áreas, até as primeiras chuvas, né? Como é o caso ali do sertão de Pernambuco, por exemplo, que a gente acabou de comentar.
O José Fabrício também mandou mensagem aqui do Piauí, lá de Betânia. E aí, Desirê, agora indo para o outro lado do mapa e uma outra situação de clima, o Sérgio Moreira é do norte do Paraná, ele fala que está muito seco por lá, pergunta da chuva. Paraná já está naquela parte que vai demorar um pouquinho mais para ter essas precipitações, né?
Sim, o Paraná, ó, eu destacaria Paraná, MS e interior de São Paulo. Uma primeira quinzena agora quente, tá? Não só o Paraná, né? O Sul como todo, mas só para a gente destacar a região dele, norte do Paraná, MS, interior de São Paulo, a gente deve encarar aí uma primeira quinzena de janeiro com pouca chuva e bastante calor. Claro que isso acaba gerando estresse hídrico e acaba também causando a evapotranspiração, diminuindo a umidade do solo. Vou até pôr o mapa aqui de umidade do solo, ó, para esses próximos dias, tá vendo? Ó, já é um begezinho aqui no nosso mapa, indicando que há uma expectativa de redução de umidade do solo, tá? Então, enquanto estiver chovendo muito aqui para as áreas mais ao norte, centro e sul vai ter as chuvas abaixo da média. E segue assim também, ó, no período de 14 até perto ali do dia 17, que eu falei para vocês, vai retornando aos pouquinhos ali para o norte do Paraná, mas a gente vai ter aí alguns dias, né, pelo menos os próximos 10 dias, vamos dizer assim, com pouca chance de chuva e temperaturas elevadas. Depois disso, perto do dia 16, 17, a chuva começa a migrar para as áreas mais ao sul. E ó, aqui tem um azulzinho, não sei se está dando para ver no nosso vídeo, mas a gente tem uma expectativa até de chuva acima da média para o noroeste, norte aqui do Paraná, tá? Então, uma primeira quinzena realmente preocupante para o Paraná, por conta da redução da chuva e das temperaturas elevadas, porque nessa época do ano, se a chuva fica mais espaçada, a gente tem mais horas de sol e a temperatura vai lá no alto mesmo, não tem jeito. Isso acaba resultando em redução de umidade no solo, aumento de evapotranspiração, né? O estresse hídrico que a gente já sabe que ocorre. Então, isso especialmente agora, nesse início de janeiro. Agora, perto do dia 16, 17, aos pouquinhos a chuva começa a retornar para o Paraná. Para a EMS também e para o interior do estado de São Paulo.
Aí, Desirê, o Leonardo Campos dos Santos, ele é lá do Rio Grande do Sul, ele fala que a região da Campanha está ruindo, produtores extremamente dependendo dessa safra, situação delicada. Lá para o Rio Grande do Sul é ainda mais complicada essa relação das chuvas, né?
É, exatamente. Aqui a gente tem, né, para esses próximos dias, como eu mostrei para vocês, a chuva nas áreas mais ao norte, depois ela começa a migrar para as áreas mais ao sul. Ela até chega no Rio Grande do Sul, mas ela pega especialmente o noroeste do estado, região ali do perto da serra, né? Então a gente já vê ali alguma umidade, mas de fato, para a região da Campanha, o volume previsto é menor. É uma região que nessa época do ano já não costuma chover muito, então é sempre um grande desafio para o produtor rural da região da Campanha Gaúcha. Além disso, ainda não tivemos o último relatório do NOAA, né? E vai sair essa semana, mas de acordo com o último relatório do NOAA, há uma expectativa da formação do Laninha. Vai ser, de fato, um Laninha fraco, de curta duração, mas a região da Campanha pode sentir os efeitos mesmo, ainda que seja um laninha fraco. E de que forma? Deixando a chuva bem mais espaçada, quando ela não vem lá com tanta intensidade, né? Então vai ser um ano desafiador, aí um verão, né? Agora um início de ano desafiador para as áreas produtoras da Campanha Gaúcha, que já não costuma ter tanta chuva agora e ao que tudo indica, inclusive de acordo com a última rodada do modelo mensal, Guilherme, a expectativa é sim de chuva abaixo da média. Não é ausência total, tá? Mas o desafio pode ser um pouco maior ali para a região da Campanha em relação à umidade, tá?
O Timóteo Albrecht, de Floresta, no Paraná, também fala sobre a seca severa no estado que a gente já destacou. A Mauri Aparecido, de Minas Gerais, mandando o seu bom dia. O Marcelo Santana é lá do leste da Bahia. A gente também já comentou essa região lá para os baianos. E para a gente encerrar, Desirê, a nossa rodada de perguntas, o Valmir Martins, ele quer saber sobre o Paraguai. Ele conta que ele está a oeste de Foz do Iguaçu. Paraguai também está nessa região que está sofrendo com essa falta de chuvas, né?
Isso, exatamente. O oeste ali, né? A região oeste ali de Foz do Iguaçu, aquele miolo todo, né? Eu vou até colocar aqui no mapa para a gente visualizar direitinho, mas ó, MS, interior de São Paulo, Paraná, o Paraguai, né? Com redução de chuva, ó, chuva abaixo da média, áreas produtoras da Argentina também, tá? O Nordeste da Argentina, essas áreas são bem importantes aqui de produção agrícola, também com chuva abaixo da média, agora nesse início de ano. E ainda, mesmo que retorne alguma condição de chuva ao longo ali do período de 14 a 20, tá? Pelo menos até o dia 17, a chance de chuva ainda é muito pequena, não alcança a média histórica, e o centro e leste aqui do Paraguai, né? E bem pertinho, claro, ali da região de Foz do Iguaçu, também com chuva abaixo da média. Depois disso, aí a gente vê aos pouquinhos a umidade retornar, e no caso do Paraguai, retorna justamente para as áreas mais próximas ao interior aqui da região sul do Brasil. Não é muita chuva, mas retorna sim alguma umidade, tá? A partir ali do centro e leste do Paraguai.
Desirê, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todas essas perspectivas de chuvas. Se você quiser deixar mais algum recado, deixar aquele destaque final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
Eu quem agradeço, Guilherme. Primeiro, eu quero mais uma vez desejar um 2025 com muita prosperidade para o agro, né? Que é quem faz girar a roda do nosso país, com muita saúde também, para que a gente possa aproveitar toda essa prosperidade. E, claro, dando um resumo breve aqui, né, o destaque, né, do mês de janeiro, que pode ser dividido em duas partes. A primeira metade com a chuva na metade norte do Brasil, contemplando as áreas agrícolas dessas regiões, contemplando os nossos reservatórios com bons volumes, porém podendo trazer alguma dificuldade ali para quem deseja entrar em campo para re realizar alguma atividade, tá? Isso só será possível, né, com mais tranquilidade, pelo menos, ao longo da segunda quinzena, que é quando a chuva se torna mais espaçada nessas regiões e, ao mesmo tempo, a gente vê a chuva retornar para o centro e sul do Brasil ao longo da segunda quinzena do mês, Guilherme. E mais uma vez, muito obrigada pelo convite aqui para participar desse bate-papo tão legal com vocês.
Desirê, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando essas
Volto
previsões,
sim.
essas expectativas. Até a próxima.
Até a próxima.
Essa a Desirê Brant, meteorologista da Notus, conversou com a gente para mostrar um pouquinho o que a gente pode esperar de chuvas para os próximos dias nas mais diferentes regiões do Brasil. É, Desirê destacando um cenário de que, pelo menos até o dia 20 de janeiro, bastante chuva concentrada no centro-norte brasileiro, chuva se consolidando na região do Mato Piba, que precisava bastante dessas precipitações, mas, por outro lado, algumas regiões que já podem iniciar os trabalhos de colheita nesse período podem enfrentar algumas dificuldades, especialmente ali o norte de Goiás, áreas do Mato Grosso, áreas de Minas Gerais, podem enfrentar chuva neste período de colheita e aí dificultar essas atividades em campo por parte dos produtores. Por outro lado, região centro-sul, Mato Grosso do Sul, parte de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e principalmente o Rio Grande do Sul, pouca chuva, às vezes nenhuma previsão de precipitação nesses próximos dias, isso também preocupando os produtores dessa região. A gente vem acompanhando ao longo da nossa programação do Notícias Agrícolas, os produtores dessas regiões do sul do Brasil bastante preocupados com essa falta de chuva, chuva que deve voltar na parte final do mês de janeiro, ainda em poucos volumes, mas deve voltar para essas regiões, conforme a Desirê também mostrou aqui para a gente nos mapas de previsões para os próximos meses, as próximas semanas aqui no Notícias Agrícolas. Agora eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.